Amém, amém. Glória a Deus, aleluia, boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos os irmãos, todos aqueles que nos acompanham ao vivo também, se você está conosco, e você que vai ouvir essa palavra em outro tempo que não é hoje. Que Deus encontre você onde você está e no tempo em que você está. Vamos orar? Deus nosso Pai, graças te damos pela tua bondade, a tua fidelidade, a tua graça, o teu amor, a tua generosidade. Graças te damos, Senhor. Graças te damos por tudo quanto temos recebido das tuas mãos. Graças te damos pela tão grande salvação que em Cristo Jesus nos alcançou. Graças te damos pelo teu Espírito Santo que em nós habita. Graças te damos pelo mistério da tua igreja. Graças te damos pela tua palavra viva. Dá-nos o teu evangelho nessa noite, mais uma vez. E converte o nosso coração mais uma vez. Fala conosco. Sopra teu Espírito Santo aqui, tu que és bem-vindo em nosso meio. Tu que nos dás esse privilégio de estarmos sob os teus olhos. Faze coisa nova no meio de nós nessa noite, nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Quero compartilhar com você, nesta nossa última conversa sobre generosidade, pelo menos por enquanto, ou nessa série, a partir do Evangelho de João. O Evangelho de João. E eu tenho na minha biblioteca um livro que gosto sempre de revisitar. É o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, desse filósofo contemporâneo francês, André Comte-Sponville. André Comte-Sponville foi ministro de educação na França no início dos anos 2000. Filósofo contemporâneo, declaradamente ateu, mas que escreve com uma beleza e uma singeleza, inclusive a respeito do amor de Deus, como raras vezes eu vi. E nesse Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, Comte-Sponville fala da humildade, fala da coragem e fala da generosidade. E Comte-Sponville diz que virtude é aquilo que não nos é natural. Virtude é algo que, quando alguém pratica um ato virtuoso, isso gera espanto e conquista nossa admiração, justamente porque não é natural. Por isso que a gente admira alguém num ato de bravura, num ato de coragem. Admira uma pessoa humilde, não é natural a gente ser humilde. Assim como não é natural a generosidade. E eu me perguntei por que não é natural a generosidade. Por que não é natural em nós a partilha, a doação, a solidariedade, os atos e a prática da bondade? Por que precisamos ensinar a generosidade? Por que precisamos aprender a generosidade? Porque não é um impulso natural nosso. E eu não sei como é que você constrói as suas crenças, as suas convicções, como é que você interpreta o mundo, de onde você tira as suas referências para entender o mundo, entender a humanidade, entender a si mesmo. Eu tiro da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada vai me dar conta da condição humana. E já no primeiro livro da Bíblia Sagrada, aliás, nas primeiríssimas páginas, nas duas primeiras páginas da Bíblia Sagrada, Existem histórias que contam para mim como é o mundo, porque o mundo é, como eu sou, como eu funciono, porque eu funciono como funciono, como é a dinâmica da minha realidade, da minha sociedade. E quando eu leio essas primeiras páginas do livro do Gênesis, eu vejo que nós, seres humanos, vivemos a dualidade representada pelo paraíso chamado do Jardim do Éden, que é esse ambiente, esse espaço da abundância, da fartura, da beleza, da harmonia, da comunhão entre as criaturas e também das criaturas com o Criador. Então temos um primeiro momento da Bíblia Sagrada que fala do paraíso. Mas logo depois, a Bíblia Sagrada vai falar que nós seres humanos, por uma desavença com o Criador, por um desentendimento com o Criador, por um rompimento com o Criador, nós seres humanos fomos expulsos do paraíso. Nós fomos lançados para fora do paraíso e estamos habitando uma terra amaldiçoada. Uma terra que não tem nada a ver com o paraíso, nós estamos do lado de fora. Essa é uma terra seca, é uma terra de espinhos, de dificuldade de cultivo, é uma terra hostil, é o oposto do paraíso. E a condição humana se desenvolve na Bíblia Sagrada aqui do lado de fora do paraíso. O paraíso está lá, mas nós estamos numa outra condição, nós estamos do lado de fora do paraíso, no lugar da escassez, no lugar da hostilidade, não no lugar da beleza e da fartura e da abundância. E quando leio essa informação na Bíblia Sagrada, eu leio que a nossa condição humana, apesar do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa condição humana é uma condição egocêntrica, egoísta. Isso quer dizer que nós, seres humanos, preferimos, cada um de nós preferimos a nós mesmos. Cada um prefere a si mesmo, em detrimento de qualquer outra realidade, de qualquer outro ser, de qualquer outra criatura, inclusive em detrimento do próprio Criador. Entre eu e qualquer outra coisa, eu escolho sempre eu. Entre a minha vontade, a minha conveniência, o meu desejo, e qualquer outra vontade, qualquer outra conveniência, qualquer outro desejo, a minha tendência natural é escolher a mim mesmo, é afirmar o meu eu, o meu ego. A nossa condição humana é naturalmente egocêntrica. Por isso é que quando alguém age de maneira altruísta, quando alguém esquece de si, dedica-se a outro, esta expressão de autodoação, essa expressão de autoesquecimento é compreendida como virtude e é admirável. Talvez poucas relações humanas sejam tão admiráveis nessa perspectiva quanto a relação da maternidade, o amor de mãe, esse amor sacrificial, a mãe que esquece de si em benefício do filho. Por isso que admiramos tanto a figura da mãe, porque é uma representação de altruísmo levada a dimensões quase que divinas. Porque a nossa tendência natural é escolhermos sempre a nós mesmos em detrimento de qualquer outra pessoa. Quando leio na Bíblia Sagrada que nós estamos do lado de fora do paraíso, na terra da escassez, vivendo a condição do egoísmo, eu leio também que nós, seres humanos, somos habitados por uma falta, uma carência. O paraíso ficou para trás, dele nós temos saudade. O paraíso ficou para trás, nós o perdemos. E não apenas dele temos saudade, como a respeito deles temos esperança. E a esperança de volta ao paraíso, nós damos o nome de céu. Mas aqui, fora do paraíso que ficou para trás, e antes do céu que está diante de nós, aqui é o lugar da falta, da carência, da escassez. E por que nós temos esta carência, essa falta? Nós somos também seres do desejo. Nós somos desejantes. Nós não sabemos direito o que é que nos falta. Nós não sabemos direito o que é que vai nos preencher, o que vai nos dar o senso de completude, de plenitude, de satisfação. Nós não sabemos direito, mas o que nós sabemos é que a vida há que ser mais do que isso que experimentamos hoje. A vida há que ser mais do que aquilo que dela conseguimos desfrutar hoje. Falta-nos alguma coisa e, portanto, nós somos mobilizados pelo desejo o tempo inteiro. E esta carência, essa falta e essa mobilização pelo desejo faz de nós pessoas que são praticamente guiadas e orientadas pelas forças do eu, do meu, do para mim. Esse egocentrismo com a carência, com a falta e com o desejo, esse desejo, ele se realiza, ele se materializa, ele se concretiza na prática com um estilo de vida que é dominado pela força do eu, do meu, do para mim. Por isso é que quando alguém sai do eu, meu, para mim e conjuga uma outra articulação de convivência, você, o seu, o para você, ou mais, o nosso, não apenas o eu, meu, o para mim, mas o nosso. Quando alguém diz Pai Nosso, Pão Nosso, perdoa as nossas dívidas, quando nós nos irmanamos, quando nós nos solidarizamos, quando nós cultivamos a solidariedade, nós rompemos esse ciclo maldito do eu, meu, para mim, alguém percebe isso como virtude, porque não é natural. E por que nós estamos no egoísmo, convivendo com a falta, com a escassez, com a carência, motivados ou mobilizados pelo desejo, impulsionados por essas forças do eu, do meu, do para mim, num ambiente hostil, nós vivemos a prática e a realidade da competitividade. Não apenas nós estamos competindo entre nós, porque se eu puxo a brasa para minha sardinha, você puxa a brasa para sua sardinha. E se eu estou buscando aquilo que é meu e aquilo que quero para mim, você também está buscando o que você considera que é seu e o que você quer para você. Você puxa daí, eu puxo daqui. Ou nós dois enxergamos algo ali que desejamos e competimos entre nós para ver quem chega primeiro, quem alcança primeiro, quem conquista primeiro ou quem amealha mais. Mas não apenas estamos lutando entre nós, mas nós estamos numa terra que já não é um solo fértil como o paraíso. Nós estamos numa terra amaldiçoada, o ambiente é hostil. Para tirarmos da terra o seu fruto, temos que suar, temos que ralar, temos que dar o corre de cada dia. Então a gente vive nesse ímpeto de hostilidade, de competição. E é de tal maneira estranho que a gente desenvolva articulações de cooperação, posturas colaborativas, cooperativas, comunitárias. Então, quando alguém observa uma pessoa que não é egocêntrica, é altruísta, diz assim, olha, isso é diferente, isso é inusitado, isso é novo, isso é surpreendente. Quando alguém olha alguém que não pronuncia eu, meu, mas diz nosso, para nós, para o nosso bem, isso gera espanto e alguém fala, olha, isso é novo, isso é diferente, isso é uma virtude, não é usual, não é o natural, não é o esperado. Quando alguém, em vez de acotovelar-se, disputar, competir. Pratica a generosidade, a solidariedade. O observador diz: surpreendente, isso não era esperado. Tanto é que Jesus diz que os discípulos dele seriam conhecidos pela dinâmica do amor. O amor ao outro, compreender que existe fora de mim mesmo alguém que tem tanto valor quanto eu. Alguém que é digno de ter tudo quanto eu tenho. E alguém por quem eu me sacrifico para que venha a ser e ter e desfrutar de tudo quanto eu sou, tenho e desfruto. Essa dinâmica do amor é surpreendente, não é natural. Por isso que quem olha de fora diz assim: de onde vem isso? Nós cristãos dizemos: vem de Deus. Esse é o amor de Deus que nos inundou, por isso que nós nos amamos uns aos outros. Hashtag, só que não, mas na teoria é isso. Por isso que a generosidade é surpreendente, por isso que a generosidade é uma virtude. Por quê? Porque não é usual. Usual é o quê? É o egoísmo. Natural é o quê? Qual é o pendor natural? Cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último. O que é natural é competir. Não é colaborar, não é cooperar. Por isso que a generosidade é vista como uma virtude. E é por isso que eu me diverti muito nesses meses em que conversamos sobre generosidade, recebendo e-mails, mensagens de WhatsApp, comentários. E percebi algo interessantíssimo, que não encontrei alguém que dissesse para mim explicitamente: eu não concordo com isso que você está falando. Eu não vejo isso que você está falando, eu não vejo na Bíblia. Ninguém veio para mim falar isso. Mas muitas pessoas vieram e me disseram assim: pastor, isso realmente é lindo, isso realmente é o Evangelho, isso está na Bíblia, mas não é possível, mas é perigoso, mas eu não sei se é bem assim. Sempre tem uma vírgula. Temos que ser generosos, nós temos que partilhar, doar, nós temos que abençoar pessoas, mas todo mundo, mas o tempo todo, mas quanto é que eu tenho que dar, mas até quando eu tenho que continuar dando? Mas, com que critérios eu vou doar? Mas, com que verificação se a minha ajuda ou a minha doação está sendo efetiva? Mas. Por isso é que a generosidade, o discurso da generosidade, a mensagem da generosidade, o evangelho da generosidade, gera muitas perguntas. E penso que em poucas situações da Bíblia Sagrada, isso fica tão explícito e tão claro, quanto aí no Evangelho de João, no capítulo 4. No Evangelho de João, no capítulo 4. Onde existe uma situação aparentemente simples, muito simples. Uma mulher está à beira do poço, e ela acabou de retirar água do poço. E aproxima-se dela um homem que vem do deserto, que vem da sua peregrinação. Aproxima-se um estrangeiro, um forasteiro, um peregrino. E ele chega à beira do poço. E ele vem fustigado pelo sol, ele vem cansado da sua caminhada, da sua jornada, da sua viagem. E ele chega à beira do poço com sede. E aqui, à beira do poço, tem uma mulher com um cântaro que acabou de retirar água do poço. Então nós encontramos em João capítulo 4, um homem com sede e uma mulher com água. Era simples. Esse homem disse, por gentileza, pode me dar um pouco de água? Era muito natural que a mulher simplesmente pegasse algum vasilhame, alguma cuia, alguma coisa, um recipiente e desse água para o homem. Simples. Entre um homem com sede e uma mulher com água, a próxima coisa que se diz é que a mulher deu água para o homem que estava com sede. Ponto final, acabou a história. Segue a missa depois. Só que não é assim. Entre um homem com sede e uma mulher com água, há um caminho muito longo a ser percorrido. Há um sem número de vírgulas, há um sem número de mas, há um montão de perguntas que precisam ser respondidas antes daquela mulher oferecer água ao homem sedento que lhe estende a mão. Ela olha para ele e diz: eu sou mulher, você é homem, homens não falam com mulheres em público. Eu sou samaritana, você é judeu. Esse lugar é território samaritano e o poço é lugar de mulheres. O que é que você está realmente querendo comigo? Por que é que você está me abordando? Quais são as suas intenções? De onde você vem? Além de água, o que mais você quer? O que mais você vai me pedir? Será que você é apenas um homem com sede ou você é uma ameaça para mim? Será que você é alguém digno de que eu lhe dê água? Como é que a minha reputação entra em jogo nessa conversa? O que será dito a meu respeito se eu lhe der água? Muitas perguntas. Há um sem número de perguntas de ordem moral, de ordem social, de ordem cultural, de ordem política, de ordem religiosa, de ordem geopolítica, de ordem ética. Há um sem número de perguntas que tem a ver com as histórias destes dois povos, os judeus e os samaritanos. Há vozes dos antepassados, há os comentários da cidade, há os profetas debatendo quem tem direitos, há os lugares de adoração que são distintos. Entre um homem com sede e uma mulher com água, há uma avalanche de perguntas que precisam ser respondidas antes do mero e simples gesto de se oferecer água a um homem que está com sede. E isso continua acontecendo hoje. Continua acontecendo hoje. Porque entre pessoas dormindo na rua, com fome, aviltadas na sua humanidade, na sua dignidade, e nós que temos os nossos recursos, há um sem número de perguntas que precisamos fazer, mas nós mesmos é quem temos que resolver isso, não é o governo. O que é que eu vou... Mas, será que ele merece? Vai dar dinheiro para ele, vai beber pinga. Será que eu abro o vidro? É uma ameaça ou é só um pedinte? Será que não está sendo instrumentalizado pelo partido? Será que isso daí não é manipulação de sindicato? Será que o crime organizado não está cobrando um ágio? Será que não tem uma mãe, um pai usando essa criança? Mas, tem uma criança no semáforo, devia estar na escola. Aliás, já não sabemos mais no Brasil se as crianças deveriam ir para a escola e se ir à escola é uma jornada segura. Andar com roupa de escola nas cidades do nosso país, as nossas crianças devem andar com roupa de escola, porque elas estão morrendo com roupinha de escola. Então, entre uma criança que deveria ser cuidada e o cuidado, há um sem número de perguntas. E aí vem um louco, um doidivanas, um insano, um maluco, eu sei lá o que que ele é, que ele separa o pai da mãe e dos filhos na fronteira do país dele. Porque entre uma família com fome, uma família buscando sobreviver, uma família com sonho, uma família fugindo de alguma coisa, uma família que nós chamamos de refugiado, em uma terra de oportunidade, existe uma fronteira e um monte de perguntas étnicas, políticas, morais, ideológicas, geopolíticas, econômicas. O Senado está reunido, tem que aprovar lei, tem que despachar documento, tem que verificar se está na Bíblia, se está na Bíblia dos outros que chamam o Corão, se tá, se tem bomba, se não tem bomba. Tem um navio andando, vagando no mar, querendo atracar na Europa. E as pessoas estão dentro do navio, doentes, fugidas de uma guerra, fugidas da violência. Mas elas não podem atracar na Europa. Por quê? Porque tem um monte de comissões reunidas para decidir entre as pessoas com sede e as pessoas que têm um copo d'água na mão, o que é que vai ser feito? Quando a coisa mais natural do mundo seria, você está com sede e eu tenho água, eu te dou minha água. Mas não é assim. E por que não é assim? Não é assim porque a gente vive num mundo em que cada um cuida do seu, em que cada um vive para si. Um mundo em que a gente protege nossas fronteiras, as nossas posses, os nossos privilégios. Um mundo em que cada um levanta seu vidro, cada um fortifica sua casa, protege seu patrimônio, seu mercado, sua religião, sua cultura. Cada um cuidando do seu quintal. E quem está fora do quintal, que morra! Que morra! Porque eu cuido do meu, você cuida do seu. E se você não é competente para cuidar do seu, problema seu. Porque nós vivemos num mundo hostil. E já está difícil eu tirar o pão e o fruto dessa terra. Aliás, já foi difícil eu conseguir essa terra. E agora que eu consegui, você quer vir para a mesma terra que eu estou? Não. Já é difícil eu tirar o fruto da terra. E depois que eu trabalho e tiro o fruto da terra, você quer vir aqui repartir comigo o fruto que eu trabalhei, que eu semeei, que eu colhi? Não. Você, forasteiro, peregrino, parou aí na beira do poço para me pedir água? Se vira. Eu já peguei a minha água. Eu já cuidei de mim. Eu não sei quem você é. Eu não quero problema. Mas nós temos uma questão séria para resolver. É um pequeno detalhe chamado Jesus. É um pequeno detalhe que nós temos para resolver, chamado Jesus. Não fosse Jesus, a gente ficava no darwinismo e nesse canibalismo que a gente vive. Não fosse Jesus, com a sua presença no mundo, não fosse Jesus, com a sua postura, com a sua atitude, com o seu olhar e com as suas palavras divinas, nós seguiríamos o caminho da autodestruição e da destruição de tudo. Mas nós temos um pequeno detalhe chamado Jesus. E Jesus, diante dessa mulher, estendendo a mão a ela, dizendo, me dê um pouco de água. E enquanto essa mulher ativa todas as comissões de Samaria, para que se reúnam, apresentem relatório se ela vai ou não entregar água para ele, enquanto ela está nesse conflito, Jesus não apenas lhe estende a mão, mas diz a ela alguma coisa que tira o nosso chão. E eu me refiro ao versículo 10 do capítulo 4, quando Jesus diz àquela mulher samaritana, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que fala contigo, você pediria água, e ele lhe daria água da vida. Essa é a tradução da NVI, da revista atualizada. A NVT, a nova versão transformadora, diz: se você soubesse o presente que Deus tem para te dar. Mas eu gosto mesmo, evidente, da tradução da Bíblia à Mensagem, que coloca na boca de Jesus, em João capítulo 4, versículo 10, as seguintes palavras: se você conhecesse a generosidade de Deus, se você conhecesse a generosidade de Deus, e se você soubesse quem eu sou, você não apenas já me teria dado água, mas você me pediria água, e eu lhe daria água pura, água viva. Se você conhecesse a generosidade de Deus, se você conhecesse a generosidade de Deus, é como se Jesus estivesse dizendo àquela senhora: minha senhora, se você conhecesse a generosidade de Deus, você não estaria fazendo esse amontoado de perguntas. Você não teria entrado nesse labirinto de conflitos. Você simplesmente teria me dado água. E mais do que isso, teria me pedido água e eu lhe daria água viva. Se você conhecesse a generosidade de Deus. E eu fiquei pensando o que significa esse "se você conhecesse a generosidade de Deus". E o que veio ao meu coração foi que Deus está dizendo assim para mim: Ed, se você soubesse o quanto eu sou generoso, você não faria tanta pergunta antes de repartir. Se você soubesse como eu sou generoso, se você soubesse como eu tenho prazer em doar, em dar, se você soubesse, se você conhecesse a minha generosidade, isto é, se você soubesse o quanto eu sou generoso, o quanto eu quero abençoar a sua vida, o quanto eu quero fazer você rico, próspero, cheio, pleno, se você soubesse o quanto eu sou generoso, se você soubesse isso, que em mim, que o meu coração é o tempo inteiro doador, é o tempo todo dadivoso, gracioso. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E é possível dar sem amar. Mas não é possível amar sem dar. É possível dar sem amar. Mas não é possível amar sem dar. E Deus é amor, então ele é dadivoso o tempo todo. Ed, se você soubesse como eu tenho prazer em dar, em abençoar, você não ficaria preocupado com eu, com o meu, com para mim. Você não estaria nesse jogo infernal, maldito, de competir pelo seu pedacinho de terra e de proteger a sua fronteirazinha e de proteger o seu patrimôniozinho. Você estaria repartindo. Todo mundo que te estendesse a mão, você daria o que você tivesse, o que você pudesse. Quanto mais você pudesse, porque se você soubesse como eu sou generoso, você faria isso. A outra coisa que pensei foi: se você conhecesse a generosidade de Deus, é se você conhecesse como funciona a minha generosidade. Porque na primeira impressão, é se eu conhecesse o Deus generoso. Mas a segunda é se eu conhecesse a generosidade do Deus que é generoso. Como é que esse Deus generoso pratica a sua generosidade? E sabe como o nosso Deus pratica a sua generosidade? Pratica de maneira... ai, Deus me perdoe. Irresponsável. Deus é irresponsável com a sua generosidade. Ele faz o bandido acordar. Ele dá sol para o bandido, para o assassino, para o facínora, para as pessoas que nós, na nossa humanidade, na nossa finitude, no nosso senso de justiça, sei lá o quê, nós gostaríamos de ver num paredão e gostaríamos de metralhar. Eu tenho vários que eu gostaria de fuzilar. Mas Deus faz esses caras acordarem de manhã. Deus dá saúde para eles, Deus dá sol, Deus dá colheita, Deus dá alegria, Deus faz eles festejarem o aniversário dos filhos, Deus dá filhos para eles. eles, Deus dá prosperidade para eles, e a gente fala assim, Deus, o senhor não está vendo que isso é um fascínio, isso é um crápula, esse cara vai gastar tudo com maconha, com cocaína, esse cara vai cheirar tudo isso aí que o senhor está dando para ele, e Deus fala, e daí? A minha generosidade é assim, eu não fiz você acordar, eu não dei para você, por que você está reclamando que eu estou dando para ele? Vamos fazer o jogo de critério de quem merece. Entra na fila aí que eu vou passar você no raio-x. E aí eu vou ver se você merece acordar amanhã. Você quer mesmo que eu comece a estabelecer critério para ser generoso? Então entra na fila. Alguém é voluntário para a fila de amanhã de manhã? A generosidade de Deus é assim. É indiscriminada. Indiscriminada. Se você conhecesse a generosidade de Deus, você não ia fazer tanta pergunta antes de repartir. Mas também pensei mais. Esse se você conhecesse a generosidade de Deus, quer dizer assim, Ed, se você tivesse noção da proporcionalidade da minha generosidade e da sua, você já teria dado água para esse cara. Porque aquilo que Jesus fala para a mulher é, me dá um pouco de água. Ele está pedindo um pouco de água. Mas ao mesmo tempo ele diz para ela, se você soubesse quem eu sou, e se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, você não teria apenas me dado água, você teria me pedido água e eu te daria a fonte inteira. Porque eu sou a fonte de água viva, eu sou a fonte de tudo, eu sou a fonte de toda a riqueza. Estou te pedindo um copo d'água, estou te pedindo um pouquinho inclusive do que eu já te dei. Se você soubesse a proporção, o quanto eu tenho para te dar, você não estaria fazendo conta na hora de repartir e ser generoso. Se você soubesse que eu tenho a fonte, que você dá um pouquinho para mim, mas eu tenho tudo, e inclusive o pouquinho que você dá, foi eu quem te deu, você não estaria fazendo conta agora. Você não estaria preocupado que vai faltar para mim. Porque essa é a grande mentira que o diabo jogou para nós. Que aquilo que nós dividirmos vai faltar para nós. Não vai faltar aquilo que nós dividirmos. Aquilo que nós retivermos é que vai apodrecer. O ladrão vai roubar. A traça vai comer. Mas aquilo que a gente dividir, repartir, aquilo que a gente doar generosamente, se multiplica, porque o reino de Deus é o reino da abundância, do shalom, e Deus tem a fonte toda à nossa disposição. Deus está falando, se vocês soubessem, se vocês conhecessem a minha generosidade, vocês seriam pródigos em abençoar. Eu tenho a fonte para dar para vocês. E vocês estão fazendo conta de copo d'água. Mas também eu penso que esse, se você conhecesse a generosidade de Deus, quer dizer o seguinte, se você soubesse que tipo de riqueza eu tenho para te dar, você não estaria preocupado com fronteira, com um copo d'água, com o que comer, com o que vestir, onde trabalhar o mês que vem. Porque o que eu tenho para te dar é o rio de água viva. Eu tenho para te dar o Espírito Santo em você, que liberta você desse inferno que é viver o mundo do eu, do meu, do para mim, e da competição, e do puxada de tapete, e de cotovelada, e de debate a respeito de quem tem direito, do que é justo, do que não é justo. Pelo amor de Deus, isso é diabólico. Deus é a fonte de tudo, e nós estamos aqui dizendo assim, Senhor, eu te agradeço, porque Jesus falou comigo que eu não conhecia a tua generosidade, e quando ele falou isso, os meus olhos se abriram, e eu voltei para casa. Eu me converti, E eu saí da terra amaldiçoada, onde todo mundo fala eu, meu, para mim. E eu passei a orar, Pai Nosso, Pão Nosso. Agora eu estou aqui no teu reino, o reino da abundância, da fartura, de tudo para todos. E eu não estou mais aqui preocupado em proteger as minhas posses, os meus privilégios. Eu não estou mais preocupado em fazer pergunta. Eu só estou preocupado em dar um copo de água para quem me estende a mão. É isso que é a única coisa que eu penso. Eu não estou mais preocupado quanto mais eu posso ter e como eu posso proteger o que eu tenho. Eu estou preocupado é o quanto eu poderia doar e não estou doando. Quem eu poderia abençoar e ainda não estou abençoando. Se eu não estou gastando muito comigo mesmo, e eu tenho certeza que eu estou, isso me consome. Se você já teve essa sensação de um dia acordar, e falar assim, Senhor, eu tenho tanto mais do que eu preciso, do que eu mereço, e eu faço parte dos privilegiados do mundo, e eu não sei por que isso aconteceu comigo, é a tua graça, é o teu mistério, eu sei lá por que o Evangelho me alcançou, e eu estou constrangido de tão abençoado que eu sou, de tão abençoada que eu sou. Se você já experimentou isso, você dorme em paz, meu irmão, minha irmã. Porque você conheceu a generosidade de Deus. Porque conhecer a generosidade de Deus é experimentar na própria vida a generosidade de Deus. É olhar para si mesmo e falar assim, sabe o que eu sou? Eu sou fruto da graça de Deus. A graça fez isso que eu sou. O que eu sou, o que eu tenho, é a graça de Deus. E a graça é constrangedora. E quando a gente experimenta a generosidade de Deus, a graça de Deus, a gente responde com gratidão e igual generosidade. Por isso, eu hoje à noite coloco você no lugar da mulher samaritana e coloco Jesus bem na sua frente agora. E Jesus está dizendo para você o seguinte, se você conhecesse a generosidade de Deus, você pediria e eu te daria. Se você conhecesse a generosidade de Deus, você pediria e eu te daria. Eu pergunto a você, o que você pediria hoje à noite? O que você pediria hoje à noite? Imagine Jesus olhando para você agora, dizendo, se você conhecesse a generosidade de Deus, se você soubesse o quanto Deus quer abençoar você, se você soubesse a desproporção do que Deus tem para te dar em relação àquilo que você tem na mão hoje, se você conhecesse a generosidade de Deus, tendo certeza de que não importa quem você seja, Deus está do seu lado querendo abençoar você, e você agora tem a oportunidade de fazer um pedido, o que você pediria? Eu lhe digo o seguinte, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora, qualquer coisa que você pedir, menos do que a fonte, você pediu pouco. Qualquer coisa que você pedir, menos do que a fonte. Nós lemos na Bíblia Sagrada, batei e a porta se abrirá. Buscai e vocês vão achar, ou e achareis. Pedi e lhe será concedido, pedi e lhe será dado. Nós paramos aí. Mas Jesus continua. Eu estou citando Lucas capítulo 11. Jesus continua e ele diz assim. Porque Porque se vocês, que são maus, sabem e conseguem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará a vocês o Espírito Santo, se vocês pedirem. Peçam a fonte. Peçam a fonte. Porque se você pedir uma coisa hoje, Deus até pode te dar. Mas amanhã você vai ter que pedir mais uma coisa. E depois de amanhã você vai ter que pedir mais uma coisa. E depois, no mês que vem, você vai ter que pedir mais uma coisa. Peça para Ele a fonte. E você nunca mais vai pedir nada. Peça para Ele a fonte. E você vai dormir, descansando no poder e no abraço e no colo amoroso de Deus. No Deus que é generoso, e você conheceu a generosidade de Deus. Você sabe que Ele quer fazer por você, tudo que Ele pode fazer por você. Você já sabe que Ele tem para dar para você tudo, não tem nada que você precise que Ele não tenha para te dar. Você já sabe isso, você não precisa mais dormir com ansiedade, com angústia. Você não precisa mais ficar protegendo o seu quinhão, fazendo cerca na sua fronteira. Você está na mão de Deus, porque Ele te deu a fonte, uma fonte a jorrar para a vida. Peça a fonte, peça o Espírito Santo, eu quero a fonte em mim. Porque a fonte, ela é generativa. A fonte, ela começa a transbordar generosidade, bondade. E aí você começa a repartir, você começa a abençoar pessoas. E a bênção de Deus na sua vida se multiplica e você abençoa mais. E a bênção de Deus, e você sorri e você fica mais alegre. E você abraça e você fica mais afetivo. E você doa e você fica mais próspero. Porque agora você já não está mais no mundo do eu. Você está no mundo do nosso. Você está no reino de Deus, o reino de abundância de tudo para todos. Peça a fonte, peça o Espírito Santo de Deus, Ele vai dar, porque Deus é generoso. Amém.